ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 14 de outubro de 2020.
E vamos ao destaque do dia: redução de taxas de juros e mais prazo para começar a pagar prestações.
Caixa Econômica anuncia novo pacote de 83 bilhões de reais para brasileiros realizarem sonho da casa própria. Priscila Machado.
Mais de 800 mil famílias devem ser beneficiadas pelas medidas anunciadas pela Caixa Econômica Federal nesta quarta-feira.
E você também vai ouvir hoje:
melhorar a assistência em saúde aos brasileiros e ajudar a prevenir doenças.
O programa vai investir 600 milhões de reais para estudar perfil genético da população.
E presidente Jair Bolsonaro afirma que o país vai entrar na elite das pesquisas científicas.
Dá um grande passo para nós entrarmos na elite na questão do tratamento de doenças no Brasil através desse projeto Genomas Brasil.
Programa que complementa salário de trabalhadores com redução de jornada ou contrato suspenso é prorrogado até o final do ano.
Hoje, na apresentação, Alessandra Bastos e Nazi Brum.
E assista a gente ao vivo na internet. Acesse www.voz.gov.br.
Entender o perfil genético dos brasileiros e, com isso, melhorar a assistência em saúde, prevenindo e combatendo doenças.
Este é o objetivo do programa Genomas Brasil, lançado hoje no Palácio do Planalto.
O programa vai investir 600 milhões de reais em pesquisa, inovação e incentivo em indústrias da área.
Quem acompanhou e traz os detalhes é a repórter Márcia Fernandes. Boa noite, Márcia.
Boa noite, Nazi, Alessandra, boa noite a todos os ouvintes da Voz do Brasil. É isso mesmo, esse programa vai desenvolver pesquisas na área de genomas. Mas antes de detalhar melhor, vale a gente explicar para quem está nos escutando o que é o genoma. O genoma é a sequência completa do DNA, que reúne todas as informações do organismo. Estudando essa sequência, é possível apontar, por exemplo, quais doenças prevalecem em determinados grupos da população.
E, Márcia, qual o objetivo, então, desse programa Genomas Brasil?
Olha, Alessandra, esse projeto vai estabelecer o genoma de referência da população, ou seja, criar um banco nacional de dados que, em 4 anos, deve reunir mais de 100 mil genomas completos de brasileiros. Serão sequenciados genes de portadores de doenças raras, cardíacas e até mesmo da Covid-19. Esse banco vai permitir que se entenda melhor a relação entre os genes e as doenças. E, futuramente, esse conhecimento vai aperfeiçoar os tratamentos no Sistema Único de Saúde, o SUS, um estudo importante em um país miscigenado como o nosso, como explica o secretário de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde, Hélio Angotti Neto.
Que nós temos a população mais miscigenada do mundo. Não se tem hoje um banco de dados que seja capaz de mostrar aquilo que o Brasil tem capacidade de mostrar. Então nós vamos fazer esse banco, essa grande coleção de genomas de brasileiros e que será um genoma realmente único no mundo inteiro. Traz um novo horizonte de ação em saúde para o Brasil.
Márcia, isso vai ser importante para melhorar a qualidade de vida dos brasileiros, não é isso?
Isso mesmo, Nazi. Com os dados do genoma, será possível desenvolver novos tratamentos para várias doenças e avançar na medicina de precisão, que leva em conta o perfil genético do indivíduo para personalizar o cuidado em saúde. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, afirma que o governo está focado em levar tratamentos mais precisos aos brasileiros.
Estamos focados em buscar o mapeamento do DNA de 100 mil brasileiros, isso vai nos dar capacidade de medicina de precisão. Nós precisamos dar o remédio certo, na dose certa, para aquela pessoa que o remédio vai fazer efeito. Senão, nós não vamos estar fazendo a saúde que o brasileiro merece. Vamos juntar todo mundo e vamos ter o maior banco de dados do mundo.
E olha, esse sequenciamento também será importante para prevenir doenças, como aponta a médica hematologista da Sociedade Brasileira de Transplante de Medula Óssea, Andressa Lima Melo.
Um programa como esse, feito em uma escala populacional, pode identificar pessoas com risco aumentado de desenvolver algum tipo de doença, algumas doenças, e com isso otimizar as políticas públicas que atuam na parte de prevenção de doenças, reduzindo assim, diminuindo assim o risco de desenvolver esse tipo, determinadas doenças no futuro.
E Márcia, quanto vai ser investido nesse projeto e como ele será implantado?
Alessandro, o investimento previsto é de R$600 milhões nos primeiros 4 anos de projeto. E ele será implantado em 3 frentes. A primeira é fortalecer as áreas de ciência e tecnologia, apoiando pesquisas na área. Para isso, o Ministério da Saúde firmou acordo com o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq, que neste ano disponibilizou mais de R$71 milhões para pesquisa e capacitação de pesquisadores. O BNDES também vai entrar como parceiro, atraindo recursos privados para o projeto. Entre as iniciativas está uma chamada pública de R$50 milhões voltadas para o sequenciamento genético. O segundo pilar será investir na indústria genômica, inclusive com incentivo a startups. E, finalmente, o governo vai investir em um projeto piloto para usar esses conhecimentos e implementar a medicina de precisão no SUS. Participantes das pesquisas serão atendidos diariamente na rede pública e os profissionais capacitados pelo projeto. O presidente Jair Bolsonaro destacou que o projeto Genomas é um grande passo para a saúde no Brasil.
Dá um grande passo para nós entrarmos na elite na questão do tratamento de doenças no Brasil através desse projeto Genomas Brasil. Então, um projeto muito bem-vindo para que nós, sim, possamos entrar na excelência do mundo no tocante a genomas.
E para cuidar desse projeto vai ser criado um conselho, cujo presidente será o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Voltamos com vocês, Alessandra, Nazi.
Obrigado, Márcia, pelas informações ao vivo.
E o presidente Jair Bolsonaro voltou a falar que as medidas adotadas pelo governo ajudaram a preservar empregos e salvar vidas durante a pandemia.
O presidente afirmou que a economia já dá sinais de recuperação e citou dados do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério da Economia.
Em agosto, foram criadas quase 250 mil vagas com carteira assinada, no segundo mês seguido de aumento na geração de empregos formais.
Desde o começo, eu falei que tínhamos dois problemas pela frente, a questão do vírus e o desemprego, e que eles deveriam ser tratados com a mesma responsabilidade e simultaneamente. Graças ao bom ministério que montamos, conseguimos, em especial, junto com o Ministério da Economia, implementar medidas que fizessem com que os efeitos colaterais da pandemia fossem bastante mitigados. A economia está se recuperando, no entendimento de muitos, de forma muito melhor do que poderíamos esperar. O mês passado, se não me engano, foram 250 mil novos empregos pelo CAGED. Se esse número se aproximar agora do corrente mês, do que aconteceu no mês passado, é um sinal mais do que claro que a economia realmente pegou.
As afirmações do presidente Jair Bolsonaro foram realizadas por videoconferência durante a cerimônia de posse do novo presidente da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, Eduardo Eugênio Vieira.
E uma das medidas na área econômica é o programa no qual o governo complementa o salário de quem teve contrato suspenso ou jornada de trabalho reduzida.
O Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda, o BEM, criado em abril, acaba de ser prorrogado por mais 2 meses.
Com a prorrogação, o pagamento do benefício emergencial fica estendido até 31 de dezembro.
O BEM já ajudou a preservar mais de 18 milhões e 600 mil empregos.
E em mais um sinal de recuperação da economia, o setor de serviços cresceu 2,9% em agosto na comparação com julho.
É o terceiro mês seguido com alta.
4 das 5 atividades mostraram crescimento, com destaque para serviços prestados às famílias, impulsionados pela reabertura de restaurantes e hotéis.
Em 3 meses, o setor acumulou crescimento de mais de 11%.
O resultado, porém, ainda não é suficiente para recuperar as perdas causadas pela pandemia.
O Ministério da Saúde divulgou agora há pouco a atualização dos números do coronavírus.
Até agora, 4.568.813 pessoas se recuperaram da infecção.
O número total de casos confirmados é de 5.140.863.
151.747 pessoas morreram de Covid-19.
Quem tem contrato habitacional pela Caixa vai poder pagar prestação reduzida por um período de 3 ou 6 meses.
A medida foi anunciada hoje pelo banco.
A Caixa também anunciou uma nova redução na taxa de juros do financiamento imobiliário.
Além disso, será prorrogada até dezembro a carência de 6 meses para começar a pagar o imóvel novo.
Mais de 800 mil famílias devem ser beneficiadas pelas medidas anunciadas pela Caixa Econômica Federal nesta quarta-feira. Quem já tem contrato habitacional pela Caixa poderá pagar 75% do valor da parcela por 6 meses ou pagar 50% da prestação pelo período de 3 meses. Também haverá prorrogação da carência para iniciar o pagamento de contratos de imóveis novos. Quem fechar a contratação até 31 de dezembro só começa a pagar depois de 6 meses. A terceira medida anunciada pela Caixa é a redução das taxas de juros para pessoas físicas. Quem usa a ATR como indexador do contrato habitacional vai pagar a taxa referencial mais 6,25% ao ano. Já no caso do IPCA, será o índice mais 2,95% ao ano. Pedro Guimarães, presidente da Caixa Econômica Federal, explicou que as medidas são para auxiliar as famílias que ainda sofrem com os efeitos da crise causada pela pandemia do coronavírus.
A partir do dia 22 de outubro, nós teremos a melhor taxa do mercado. Vamos renovar a carência de 6 meses em novos contratos para a contratação em pessoa física de imóveis novos até o final desse ano. Isso é muito importante, porque ainda estamos com os efeitos da pandemia. Estamos lançando um pagamento parcial da prestação. Teremos 830 mil famílias beneficiadas.
As medidas de redução de juros valem a partir de 22 de outubro. No total, vão ser alocados recursos de R$ 83 bilhões de reais ao crédito imobiliário. A Caixa anunciou ainda que a próxima edição do Feirão da Casa Própria será realizada em outubro e novembro, totalmente online. Em outubro, a Caixa Econômica Federal alcançou a marca de 500 bilhões de reais em crédito imobiliário, a maior já registrada pelo banco. Reportagem Priscila Machado.
O Brasil consegue melhores resultados em Olimpíadas Internacionais de Economia e Matemática.
E você vai ouvir daqui a pouco que a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas ajudou vencedores a ter gosto pelos estudos.
O ministro das Comunicações, Fábio Faria, entregou à Secretaria-Geral da Presidência da República o projeto de lei que permite o processo de privatização dos Correios.
De acordo com o ministro, o objetivo da proposta é dar mais agilidade e eficiência aos serviços postais prestados à população brasileira.
Quem recebe boletos, quem recebe qualquer embalagem dos Correios em qualquer lugar do país, a parte da universalização se está mantido. Ninguém vai deixar de receber. Eu tenho certeza que o Congresso também vai trabalhar nesse sentido.
Depois de ser analisado pela Secretaria-Geral, o projeto segue para a Casa Civil, antes de ser enviado para votação no Congresso Nacional.
O ministro afirmou ainda que os detalhes do projeto vão ser discutidos por deputados e senadores.
Esse projeto, ele trata muito mais, que nós entregamos, mais sobre princípios do que regras, até porque o Congresso Nacional deve se debruçar em relação a esse tema, e é lá a arena onde serão debatidos todos os requisitos necessários, tratar da universalização das entregas, dos correios, relação aos funcionários, tudo isso será tratado com bastante cuidado no Congresso Nacional.
O projeto de lei prevê ainda a criação da Agência Nacional de Comunicações, ANACOM, em substituição à atual Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel.
O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos vai receber dados atualizados sobre crimes como a exploração de crianças e adolescentes e o tráfico de pessoas, que estão sendo investigados pelo Ministério Público do Trabalho.
Os dados servirão para definir ações de combate a violações de direitos humanos.
A parceria vai permitir o intercâmbio de informações para identificar e combater as piores formas de exploração do trabalho humano, como o escravo, o infantil, o tráfico de pessoas, fraudes trabalhistas e exploração sexual de crianças e adolescentes. Pelo acordo, o Ministério Público do Trabalho fará identificação e atualização do banco de dados. Com essas informações mais completas, o governo acredita que será possível investir em políticas públicas mais eficientes. É o que defende a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves.
É de fato a gente fazer lá na ponta o enfrentamento a tantas violações de direitos.
Para o Procurador-Geral do Trabalho, Alberto Bastos Balazeiro, é preciso unir esforços para combater essa forma de violação dos direitos humanos.
É importante um intercâmbio de dados que vai permitir que as políticas públicas e as ações do Ministério Público do Trabalho e do Ministério Público Brasileiro possam se concentrar em combate ao trabalho infantil, trabalho escravo, todas as violações trabalhistas e de outras áreas também da relevância desse Ministério.
Outras informações sobre esse acordo de cooperação podem ser acessadas em mdh.gov.br. Reportagem Cleide Lopes.
O Brasil está elaborando um plano sobre a destinação correta do lixo.
E em mais uma etapa deste plano, o Ministério do Meio Ambiente começou a realizar hoje audiências públicas em todas as regiões do país.
O primeiro debate com a sociedade foi hoje em Porto Velho, capital de Rondônia, representando a região norte.
O objetivo é reunir contribuições da sociedade ao plano sobre temas como fim dos lixões, descarte adequado, consumo consciente, tipos de coleta, destinação de resíduos e reciclagem.
Segundo o secretário de Qualidade Ambiental Urbana do Ministério do Meio Ambiente, André França, o plano é importante para melhorar o descarte dos resíduos, já que muitos ainda não têm a destinação correta.
No Brasil, são geradas 80 milhões de toneladas de resíduos sólidos urbanos todos os anos e quase 36 milhões de toneladas são descartadas de forma inadequada. Uma das metas do plano é zerar o descarte inadequado nos próximos 4 anos.
Todas as regiões do país vão receber audiências públicas até o fim do mês.
O número de participantes no formato presencial é reduzido por conta da pandemia, mas todas as audiências estão sendo transmitidas ao vivo no YouTube do Ministério do Meio Ambiente.
Para saber as datas das reuniões e como participar e dar a sua contribuição, acesse mma.gov.br.
E o Ministério do Meio Ambiente lançou um edital para a concessão de parques na região sul.
São os parques de Aparados da Serra e Serra Geral, que ficam na divisa de Santa Catarina e Rio Grande do Sul.
O investimento previsto em 30 anos de concessão chega a 270 milhões de reais, desenvolvendo as regiões e gerando empregos.
O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, esteve na região nesta quarta-feira para lançar o edital. Ele foi até as cidades de Cambará do Sul, no Rio Grande do Sul, e Praia Grande, em Santa Catarina. E esse vai ser o primeiro edital de concessão de parque nacional do atual governo. E de acordo com o ministro Ricardo Salles, com novidades.
Há, no novo modelo de concessões, uma abertura muito grande para que os operadores, os concessionários, possam indicar outras formas de investimento. É o reconhecimento do empreendedorismo, do poder criativo do setor privado em responder aquilo que o público, que os turistas, que a sociedade demanda.
Os parques ocupam uma área de aproximadamente 30.400 hectares. A concessão prevê investimentos de 270 milhões de reais em 30 anos e 14 milhões já nos primeiros 4 anos. O edital prevê obrigações para os investidores, como manutenção de brigada de incêndio, manejo de espécies e programa de voluntariado. E tanto os Santa Catarina quanto Rio Grande do Sul devem ser beneficiados, como avalia o ministro Ricardo Salles.
Que é um eixo de turismo importante, tanto vindo pelo fluxo de Santa Catarina quanto do Rio Grande do Sul, chegando num local que, independentemente da questão se é um estado ou outro, é um tesouro igualmente belo e, enfim, atrativo. Então, acho que todas as duas cidades, todos os dois estados se beneficiam e muito.
A expectativa expectativa é de que o resultado da concessão já saia em dezembro. Hoje, 7 parques nacionais são concessionados no Rio de Janeiro, Paraná, em Goiás, na Bahia e em Pernambuco. Outros 13 estão em processo de concessão já no novo modelo. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
Os brasileiros medalhistas das Olimpíadas Internacionais de Economia e de Matemática foram recebidos hoje pelo ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes.
Na Olimpíada de Economia, o Brasil foi bicampeão mundial.
Já na Olimpíada de Matemática, ficou com o 10º lugar entre 105 países.
As duas equipes levaram o Brasil ao melhor resultado de sua história.
Nem a pandemia conseguiu atrapalhar o desempenho desses jovens. Eles conseguiram os melhores resultados da história do Brasil nas Olimpíadas Internacionais de Economia e de Matemática. Em Economia, o Brasil foi bicampeão mundial por equipe com 3 medalhas de ouro e 2 de prata. E em Matemática, o Brasil conquistou 1 medalha de ouro e 5 de prata e ficou em 10º lugar por equipes. Na competição, estudantes de ensino médio são desafiados a solucionar problemas. Ouro em economia, Guilherme Costa sempre foi estimulado pela família a estudar. As competições entraram na vida dele ainda no ensino fundamental. E hoje ele ensina que a lógica não é apenas para problemas de cálculo, mas para resolver qualquer coisa na vida.
A gente se acostuma a conviver com problemas que não sabe resolver e tentar buscar uma solução, não se desesperar, fazer as coisas com calma, com precisão.
Uma coisa em comum entre esses jovens é que começaram cedo participando da OBMEP, a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. Pablo Barros é estudante de uma escola pública em Teresina, Piauí. Conta que não se interessava muito pela escola, mas quando conheceu os jogos, não parou mais. Agora, ganhou medalha de prata em matemática e lembra do esforço.
Tinha que estudar sozinho, tinha que buscar todos os meus materiais online, por livros, e tive que ter muita disciplina e motivação para conseguir fazer isso.
Os medalhistas foram recebidos nesta quarta-feira em Brasília pelo ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes, que comemorou o resultado histórico para o Brasil e ressaltou a importância do esforço desses jovens para o país.
Carregando a bandeira do Brasil dentro de um foguete, eu pude sentir, assim, pessoalmente, o quanto que isso é importante para o brasileiro, que você olha e fala assim, pô, é a bandeira do Brasil lá. E esses talentos que são revelados através de Olimpíadas como essa, eles levam com eles também essa inspiração para os outros jovens.
Segundo Pontes, uma forma de popularizar o ensino das ciências foi a criação da Secretaria para a Promoção da Ciência pelo Ministério. Os jovens também foram recebidos pelo presidente Jair Bolsonaro no Palácio do Planalto. Reportagem Daniele Popov.
Divulgados hoje os novos prazos de inscrições para vagas remanescentes do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil.
As inscrições para cerca de 50 mil vagas vão ser retomadas no dia 26 de outubro.
Os prazos foram prorrogados devido à grande procura pelas vagas, sem prejuízo para os candidatos que já conseguiram concluir as inscrições.
Até o dia 27 de outubro, as inscrições vão estar abertas apenas para os cursos prioritários, como os da área de saúde, engenharias, licenciaturas e ciência da computação.
Os candidatos não matriculados em uma faculdade podem se inscrever até o dia 3 de novembro.
O FIES oferece crédito para que estudantes de baixa renda consigam pagar o curso superior.
Os candidatos devem se inscrever na página do FIES na internet, em fies.mec.gov.br.
Essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com um minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Uma boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
Minuto do TCU.
O TCU realizará, nos dias 3 e 4 de dezembro, o 4º Fórum Nacional de Controle, cujo tema será o papel da inovação na transformação da educação no Brasil. Sobre esse tema, o ministro Augusto Nardes ressaltou a dificuldade de acesso ao ensino remoto por parte dos alunos da rede pública e a precariedade tecnológica das instituições públicas de ensino, situação que foi agravada pela pandemia. De acordo com Nardes, apenas 59% das escolas públicas têm acesso à internet. Nas áreas rurais, esse percentual cai para 24%. Em virtude da deficiência do ensino público no uso de ferramentas tecnológicas, o ministro defendeu que o Estado atue de maneira ágil e eficaz para implementar uma estratégia digital no ensino público.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
O Supremo Tribunal Federal reafirma a validade de norma que tipifica como crime a fuga do local de acidente de trânsito.
Justiça do Distrito Federal mantém condenação a evento por poluição sonora.
Na Paraíba, a Justiça condena Estado a reformar escola.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
Supremo Tribunal Federal reafirma a validade de dispositivo que tipifica como crime a fuga do local de acidente de trânsito.
Em sessão virtual, o plenário manteve entendimento de que a norma prevista no Código de Trânsito Brasileiro não viola a garantia de não autoincriminação. Fábio Ruas.
Na ação, a Procuradoria-Geral da República afirmou que tribunais estaduais têm declarado a norma inconstitucional por considerar que ela impõe ao motorista a obrigação de ajudar a produzir provas contra si. A maioria acompanhou o entendimento do ministro Edson Fachin de que fugir do local do acidente não é o mesmo que exercer o direito do silêncio ou de não produzir provas contra si mesmo.
Justiça do Distrito Federal mantém condenação por poluição sonora produzida por evento na orla do Lago Paranoá, em Brasília.
O tribunal reduziu, no entanto, o valor da indenização. Carlos Ribeiro.
O evento contou com várias festas entre 30 de junho e 9 de setembro de 2018. As empresas responsáveis foram autuadas pelo menos 7 vezes por desrespeitar os limites de som. Um grupo de moradores entrou na justiça e elas foram condenadas a pagar R$10 mil de indenização a cada um. Ao analisar o recurso, o tribunal reduziu o valor da indenização pela metade.
O Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, com sede no Rio Grande do Sul, condenou um frigorífico a indenizar trabalhadora que contraiu o Covid-19.
Segundo o processo, os sintomas da doença na trabalhadora começaram no mês de maio, mesma época em que o frigorífico era alvo de inspeções do Ministério Público do Trabalho por resistir a cumprir medidas para a redução do risco de contágio.
O juiz que analisou o caso entendeu que as condições de trabalho no interior do frigorífico, aliadas a uma conduta negligente da empresa empregadora, gera uma presunção de que a trabalhadora foi contaminada na empresa. Por isso, condenou o frigorífico a pagar R$20 mil de indenização por danos morais.
Ainda cabe recurso contra essa decisão.
Um trabalhador demitido há mais de 10 anos e a esposa dele devem ser mantidos no plano de saúde originalmente contratado pela empresa.
Essa decisão é do Superior Tribunal de Justiça. Fátima Uchoa.
Após o homem ser demitido, o casal continuou com o plano por mais de uma década quando ele, então com 72 anos de idade, foi notificado da exclusão pelo antigo empregador. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro determinou o restabelecimento do plano de saúde e o pagamento de indenização ao casal pelos gastos com a contratação de um novo plano assistencial. A terceira turma do STJ confirmou essa decisão. Para a ministra relatora Nancy Andrighi, a exclusão do casal depois de uma década do desligamento profissional e quando ambos já estão com idade avançada, violaria o princípio da boa-fé objetiva.
A Justiça da Paraíba atendeu o pedido do Ministério Público e determinou a realização de reforma numa escola do município de Alagoa Grande.
O governo do estado tem 6 meses para concluir a obra ou terá de pagar multa de R$1.000 por dia até o limite de R$50 mil. Daiane Garcês.
Na ação, o Ministério Público do Estado alegou que a escola enfrenta graves problemas, correndo risco, inclusive, de desabamento. O juiz que analisou o caso citou o entendimento pacificado pelo STF, que reconhece a possibilidade de ação no judiciário para garantir a implementação de políticas públicas.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senador Eduardo Braga apresenta relatório favorável à indicação de Cássio Marques para o STF. Presidente da Comissão de Meio Ambiente acusa governo de desmonte na área ambiental. OMS recomenda priorizar grupos de risco na vacinação contra a Covid-19. No Senado, projetos sobre o tema já estão sob análise. Boa noite. O senador Eduardo Braga, relator da indicação de Cássio Marques para o STF, apresentou parecer favorável ao novo nome para o Supremo. A sabatina e a votação do indicado acontecem na semana que vem no Senado. Eduardo Braga ressaltou o preparo jurídico do desembargador e minimizou a polêmica sobre o currículo acadêmico de Marques. A repórter Érica Christian tem mais detalhes.
No relatório já entregue, o senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, destaca a formação acadêmica e a experiência profissional de Cássio Marques, indicado para o Supremo Tribunal Federal. Ao minimizar a polêmica do currículo, que alega ser erro de tradução, Eduardo Braga ressaltou que nenhuma decisão do desembargador foi questionada nos 9 anos no Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Mas para o senador Lazier Martins, do Podemos do Rio Grande do Sul, além das informações acadêmicas, o desembargador deverá esclarecer declarações do presidente da República.
Eu vou fazer as perguntas versando ao plágio, diplomas pós-mestrado, as declarações do presidente Bolsonaro de que deve ter alguém que esteja em sintonia com o governo.
Já o senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, citou o preparo de Cássio Marques para ser ministro do Supremo.
Acho que o doutor Cássio preenche os requisitos. Da minha perspectiva, não há nada que possa impedir, né, a sua aprovação e a sua condução ao Supremo Tribunal Federal.
A sabatina de Cássio Marques está marcada para o próximo dia 21, na Comissão de Constituição e Justiça.
O Conselho Nacional de Educação aprovou uma resolução que permite o ensino remoto até o fim de 2021. O documento também recomenda que não haja reprovações e que os 2 anos letivos sejam unificados. Repórter Roberto Fragoso.
A resolução do Conselho Nacional de Educação permite a continuidade dessa modalidade de ensino até o fim de 2021, recomenda que as escolas não reprovem os estudantes em 2020 e sugere juntar os calendários dos 2 anos para possibilitar a reposição de aulas entre as séries. O vice-presidente da Comissão de Educação do Senado, Flávio Arnes, do Podemos do Paraná, elogiou a orientação para que a retomada das aulas seja gradual e acordada entre a família e a escola.
Tem que haver um amplo entendimento na sociedade, com professores, profissionais da educação, profissionais da saúde, os pais. Nos sentarmos, escutarmos, vermos a situação de cada escola, de cada família, de cada criança.
A resolução recomenda ainda que as escolas não deem faltas para os alunos, que as provas sejam facultativas e que seja permitido aos sistemas de ensino criarem um quarto ano no ensino médio, para os alunos que quiserem voltar a estudar, para recuperar o conteúdo não visto em 2020.
E o Anuário da Educação de 2020 aponta que o Brasil tem quase 48 milhões de estudantes na educação básica, mas milhares de escolas no Brasil ainda não têm sequer energia elétrica, biblioteca e água potável. Mais informações com o repórter Rodrigo Rezende.
De acordo com o Anuário da Educação de 2020, organizado pelo
Todos pela Educação, o Brasil conta com quase 48 milhões de estudantes, sendo 39 milhões na rede pública. A pesquisa ainda traz dados sobre a falta de infraestrutura em muitas escolas. No ensino médio, por exemplo, 38% das escolas não possuem internet para acesso dos alunos. O presidente da Comissão de Educação, Dário Berger, do MDB de Santa Catarina, lamenta essa falta de infraestrutura.
Ainda temos 7.500 escolas sem energia elétrica no Brasil. Mais de 15 mil estudantes sem banheiro dentro do seu ambiente escolar. 97 mil escolas, aproximadamente, sem biblioteca. 47 mil escolas sem acesso à internet. E 2 milhões de estudantes brasileiros que ainda sequer têm acesso à água potável nas suas respectivas escolas.
De acordo com o Anuário da Educação, 6 milhões e 700 mil crianças entre 0 e 3 anos estão fora da escola.
Para o presidente da Comissão de Meio Ambiente, o Brasil vive um desmonte de proporções inimagináveis na área ambiental. Em audiência, o senador Fabiano Contarato disse ao ministro Ricardo Salles que ele entrará para a história como responsável pela situação. A reportagem é de Marcela Cunha.
Para o presidente da Comissão de Meio Ambiente, Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade do Espírito Santo, o ministro da pasta, Ricardo Salles, vai entrar para a história por operar um verdadeiro desmonte na área ambiental.
O presidente queria acabar com o Ministério do Meio Ambiente. Ele não conseguiu fazer direito, mas ele está desmontando o Ministério do Meio Ambiente. O desmatamento na Amazônia subiu 145% de janeiro a agosto. A consequência é o que está acontecendo no Pantanal.
Para Salles, a situação é resultado da desorganização de administrações passadas, onde houve, segundo ele, caos econômico e de gestão.
Não há desmonte, nós recebemos esse desmonte. O desmonte foi feito antes de nós. Então nós estamos tentando, em meio a esse caos que o governo herdou, arrumar a casa com os recursos que nós temos.
Contarato registrou as críticas durante uma audiência pública na comissão que acompanha as ações de combate aos incêndios no Pantanal.
A recuperação da atividade econômica fez o Fundo Monetário Internacional melhorar a previsão para a economia brasileira em 2020. Segundo o FMI, a queda no PIB deverá ser menor, graças a medidas como o auxílio emergencial e a linhas de crédito especiais para as empresas. O repórter Bruno Lourenço tem mais informações.
Em junho, o Fundo Monetário Internacional divulgou que o PIB brasileiro em 2020 iria recuar 9,1%. Agora o FMI revisou os números e acredita em uma recessão de 5,8%. O presidente da comissão mista que analisa as ações de combate à pandemia, senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, disse que se o tombo no PIB ficasse próximo de 10%, o governo só conseguiria controlar a dívida pública em 2030.
Agora, com esse cenário mais positivo, é possível que a gente consiga quitar esse débito, esse desajuste de nossas contas muito antes, por exemplo, 2025 a 2027. Então dá para comemorar, realmente é muito bom. Agora teremos que não cruzar os braços. Nós temos que continuar fazendo os ajustes necessários da nossa economia, né, conciliando modelos interessantes de reforma, facilitando a vida do emprego.
O Banco Mundial também baixou de 8% para 5,4% a expectativa de queda no PIB do Brasil. O ministro Paulo Guedes tem afirmado que a economia recuará menos de 5%.
A Organização Mundial da Saúde orienta que durante o período de vacinação contra a Covid-19 sejam imunizadas primeiro todas as pessoas que fazem parte do grupo de risco. E senadores já apresentam e discutem propostas que levam em conta essa recomendação. Repórter Yara Farias Borges.
Na iminência do lançamento de uma vacina eficiente e segura contra o novo coronavírus, a Organização Mundial da Saúde alertou que, de início, não haverá doses suficientes para imunizar toda a população e recomendou que primeiro sejam vacinadas as pessoas de grupo de risco, como os profissionais de saúde, maiores de 65 anos e as que tenham doenças crônicas. Essa priorização dos grupos mais vulneráveis já é prevista em projeto do senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe. O senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, confia que a vacina estará disponível em breve.
150 mil mortes é muito mais que uma guerra civil sangrenta. O mundo inteiro tentando desenvolver essa vacina. Espero que venha, porque a gente precisa continuar a vida precisa voltar ao normal.
Com a chegada da vacina, é preciso estabelecer critérios de distribuição, defendeu o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, que é médico e ex-ministro da Saúde.
Interessa para a população brasileira o acesso à vacina, que isso se faça de forma gratuita, que o governo faça de maneira organizada para que não apenas os estados mais ricos, mas todos os estados do Brasil tenham acesso, que tenhamos critérios para definir quem terá acesso primeiramente às vacinas.
A distribuição deve ser feita com base em critérios técnicos, como prevê o projeto de autoria da senadora Rose de Freitas, do Podemos do Espírito Santo.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Libertação de André do Rep motiva nova discussão sobre processo penal.
Microempreendedores pedem atenção ao setor no período pós-pandemia.
Câmara analisa projetos opostos sobre o uso do agrotóxico Paraquat.
Boa noite. Tramitam na Câmara propostas opostas sobre o uso do agrotóxico Paraquat na agricultura brasileira. De um lado, estão os projetos que pedem o banimento definitivo do produto, que está relacionado ao surgimento de doenças, como câncer e mal de Parkinson.
De outro lado, tramita uma proposta que prevê a manutenção do uso do agrotóxico, com o argumento de que a comercialização permanece normal em outros países e a segurança do produto já foi atestada. Entenda as divergências na reportagem de José Carlos Oliveira.
O agrotóxico Paraquat divide opiniões de deputados e tem propostas na Câmara tanto para bani-lo quanto para mantê-lo em uso na agricultura brasileira. Estudos apontam relação do produto com o mal de Parkinson e câncer. Em 2017, a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, havia proibido importação, produção e venda do produto a partir de setembro deste ano. Porém, uma nova resolução da mesma Anvisa acaba de permitir o uso do Paraquat na safra do próximo ano. Os novos prazos variam de acordo com o cultivo. Batata, feijão, milho e cítricos até 31 de março de 2021, cana-de-açúcar até o final de abril, soja até o fim de maio e café até o fim de julho do próximo ano. O deputado Carlos Veras, do PT de Pernambuco, e outros 7 deputados do núcleo agrário do partido apresentaram um projeto para anular a última resolução da Anvisa. Veras rebate argumentos dos grandes agricultores e dos fabricantes do Paraquat de que a proibição do produto traria riscos de aumento dos preços agrícolas.
As empresas multinacionais e produtoras do veneno não apresentam justificativas técnicas para defender o seu uso, mas aproveita o período para fazer estoque de milhares de toneladas do composto. Querem, com a decisão da Anvisa, ganhar tempo para reverter a efetiva proibição do produto e a sua utilização, usando como justificativa a alta dos preços dos alimentos, quando nós sabemos que isso é reflexo da desvalorização da agricultura familiar e da ausência de estoques públicos de alimentos.
O deputado Alessandro Molon, do PSB do Rio de Janeiro, também é autor de proposta para anular os novos prazos de uso de paraquat na agricultura. Já o deputado Luiz Nishimori, do PL do Paraná, preparou outro projeto para assustar a resolução da Anvisa de 2017. Na prática, Nishimori quer permitir a volta da importação, produção e venda do paraquat. Segundo ele, a comercialização permanece normal em países como Estados Unidos, Canadá, Japão, Austrália e Nova Zelândia. O deputado cita estudos da Agência de Proteção Ambiental norte-americana que, segundo ele, atestam a segurança do produto.
É importante destacar que o paraquat é um dessecante. Ele não é utilizado diretamente em alimento. Ele é utilizado no plantio direto, que o Brasil conseguiu inovar, trazer a inovação dessa tecnologia de plantio direto. Dados recentes do IPA, demonstraram que não há evidência que associem o paraquat a efeitos mutagênicos ou doenças em seres humanos.
Nishimori integra a Frente Parlamentar da Agropecuária. O deputado afirma que o setor tem tomado todas as medidas de mitigação de contaminação determinadas pela Anvisa, inclusive com a aplicação de paraquat por meio de trator com cabine fechada, sem contato do produto com o aplicador. Luiz Nishimori acrescenta que o paraquat não oferece riscos desde que usado de acordo com as recomendações da bula e da regulamentação.
Segundo o estudo da Universidade de São Paulo, a maior parte dos efeitos na saúde humana são de intoxicações intencionais, como suicídio, o que se configura um problema de saúde pública complexo e não relacionado a uma substância química específica. Além disso, não há casos em nível mundial de intoxicações agudas ocupacionais como uso correto do produto.
No entanto, o deputado Carlos Veras contra-argumenta, lembrando que o banimento do paraquat é uma tendência mundial diante de outros estudos que comprovaram a toxicidade do produto e os danos à saúde da população.
Verifica-se que, de acordo com diversos estudos científicos, que o produto é altamente tóxico, com comprovados danos ao sistema neurológico, sendo associado a um mal de Parkinson e a mutações genéticas. A decisão de banimento no Brasil foi tomada em 2017, segundo decisões tomadas em mais de 50 países, inclusive na União Europeia.
Carlos Veras ainda denuncia que o agronegócio ampliou a importação de paraquat desde 2017 a fim de fazer estoque. Segundo o deputado, a compra do princípio ativo do produto no exterior subiu de 35 mil toneladas em 2017 para 65 mil toneladas em 2019. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Meio Ambiente.
Professora Rosa Neide, do PT de Mato Grosso, ressalta o trabalho realizado pela Comissão Externa em Defesa dos Biomas, especialmente no acompanhamento das ações de combate às queimadas no Pantanal. Ela lamenta a escassez de chuva na região e acusa o governo federal de não tomar as medidas necessárias para o enfrentamento da situação.
Professora Rosa Neide afirma que mais de 25% do Pantanal já foi completamente destruído pelo fogo e que, apesar dos alertas, a gestão Bolsonaro foi incapaz de planejar ações preventivas na região. A deputada agradece o esforço de cidadãos e bombeiros envolvidos nas operações e espera que, com a chegada das chuvas, os incêndios sejam controlados.
Saúde.
Tramita na Câmara projeto que permite às pessoas jurídicas a dedução em dobro do imposto de renda devido das despesas efetuadas com a realização de testes para Covid-19 em seus empregados durante o estado de calamidade pública.
A autora da proposta, Geovânia de Sá, do PSDB de Santa Catarina, explica que o objetivo da matéria é ampliar a testagem no país.
Quando tem um profissional que tem o Covid e que realmente não foi detectado, ele acaba contaminando outros, o que acaba dificultando a produção, porque tem que realmente afastar os seus profissionais. Então, esse é o objetivo, estimular e trazer a iniciativa privada para ser parceira do governo no combate ao coronavírus.
O projeto determina que a vigência do benefício vai até 31 de dezembro deste ano, prazo estabelecido pelo decreto legislativo que reconheceu o estado de calamidade pública por causa da pandemia.
Pelo texto apresentado por Geovânia de Sá, a dedução não poderá exceder a 5% do imposto devido. Na hipótese de dolo, fraude ou simulação, será aplicada ao contribuinte multa correspondente a 2 vezes o valor da vantagem recebida indevidamente.
Transportes.
Fausto Pinato, do PP de São Paulo, ressalta a importância do projeto que regulamenta a navegação entre os portos do Brasil, a chamada navegação de cabotagem, mas critica o texto enviado pelo governo federal à Câmara. Segundo o deputado, o programa BR do Mar tem trazido mais preocupações do que expectativas de alívio para os embarcadores e usuários do serviço.
Fausto Pinato cobra um maior debate com os trabalhadores envolvidos e alerta para um possível favorecimento a empresas estrangeiras. Ele pede mais transparência para garantir a participação de empresas nacionais no setor para que o país possa alcançar uma logística estratégica com empregabilidade, desenvolvimento econômico e soberania nacional.
Economia.
Está em vigor desde o mês de agosto a nova lei que flexibiliza as regras de contratos e licitações durante o estado de calamidade pública. A flexibilização das regras é válida até 31 de dezembro de 2020, nas três esferas de governo: federal, estadual e municipal.
João Campos, do Republicanos de Goiás, foi o relator da medida provisória quando tramitou na Câmara e que se transformou em lei. Para o deputado, o novo texto vai contribuir para dar mais agilidade e eficiência à gestão de contratos e poderá até reduzir o custo para a administração pública.
Um ponto polêmico da matéria é o pagamento antecipado. Com a permissão aprovada, os órgãos públicos podem efetuar o pagamento do produto ou serviço antes dele ser entregue. Mas João Campos explica que a iniciativa era necessária para garantir que certos produtos fossem adquiridos em tempo ágil por conta da pandemia.
Agora, na pandemia, observou-se a necessidade dele. Não como regra, continua sendo uma exceção, mas a necessidade, porque você tinha determinadas empresas que só ela tinha aquele produto e a demanda era muito grande e ela estabelecia condições. Eu só entrego se houver o pagamento antecipado. E aí, como fazer? Essa era uma das hipóteses, né? Então, nós regulamentamos de forma mais precisa, mais clara, mais objetiva, mas com regras também de proteção do dinheiro público, né? Enquanto para as demais compras e contratações existe uma garantia de 5%, nesse caso da antecipação, a garantia tem que ser de 30% no mínimo. Se a empresa não executar o serviço adequadamente ou deixar de executar, ela tem que devolver o dinheiro que foi antecipado corrigido.
Em reunião virtual da comissão mista que acompanha os impactos econômicos da pandemia, microempreendedores reivindicaram políticas permanentes de acesso ao crédito para recuperar perdas motivadas pela crise sanitária e manter a geração de empregos. Saiba mais na reportagem de Cláudio Ferreira.
Participantes de audiência pública sobre a dificuldade de crédito para microempreendedores que foram prejudicados pela pandemia do coronavírus elogiaram algumas medidas tomadas pelo governo neste período, mas reivindicaram políticas permanentes e proteção especial para os negócios menores, que, segundo eles, são condições essenciais para a retomada da economia e a geração de empregos. No debate proposto pela Comissão de Deputados e Senadores, que analisa os impactos econômicos do surto de Covid-19, foi feito um panorama sobre a situação de 7 milhões de micro e pequenas empresas e 11 milhões de microempreendedores individuais. A avaliação geral é a de que o problema de acesso ao crédito por parte do setor é histórico, mas que foi agravado pela pandemia. Em muitos casos, os recursos chegaram, mas não foram suficientes. Durante o debate, o Sebrae falou em apenas 15% de demanda atendida. O relator da comissão mista, deputado Francisco Júnior, do PSD de Goiás, lembrou outra dificuldade.
Vamos enfrentar um problema a mais, que é a falta de previsão orçamentária para políticas públicas de crédito para pequenos negócios no orçamento de 2021. Quer dizer, então, a coisa repete, continua como está, falta política pública para apoiar.
Silas Santiago, gerente de políticas públicas do Sebrae, afirmou que a situação é crítica, mas está começando a melhorar. Muitos pequenos empresários passaram 5 meses faturando a metade de antes da pandemia. A retomada, no entanto, não está sendo homogênea, nem regionalmente, nem setorialmente.
Nós temos segmentos econômicos que estão com muita dificuldade ainda, principalmente turismo, economia criativa, né? Então, na verdade, a situação não está boa ainda, né? Há um risco de segunda onda de fechamento de empresas. Nós temos aí, segundo levantamentos da última pesquisa do Sebrae, cerca de 106 bilhões em passivos acumulados nas micro e pequenas empresas.
O representante do Sebrae, assim como outros participantes da audiência, ressaltou o papel do PRONAMP, Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, criado durante a pandemia. Mas salientou que as microempresas, que faturam até 300 R$ 360 mil por ano tiveram muito menos acesso ao crédito do que as pequenas empresas, com faturamento anual de até R$ 4.800.000. O presidente da Confederação Nacional de Micro e Pequenas Empresas e de Empreendedores Individuais, Ercílio Santinoni, também apontou a necessidade de proteger os menores.
A preocupação maior da gente é de que realmente aquele pequenininho, ele não teve acesso ainda ao crédito, são muito poucos que chegaram a ter acesso e estão em dificuldade. E se nós não conseguirmos mais recursos, nós sentimos que teremos maior dificuldade de repor os estoques, de girar a economia.
Organizações de microcrédito lembraram ainda do que chamaram a base da pirâmide, como os empreendedores que estão nas feiras comunitárias e nos camelódromos das grandes cidades. Já os representantes dos bancos públicos elencaram as linhas de crédito disponibilizadas para atenuar a crise econômica causada pelo coronavírus. Neudson de Freitas, do Banco do Brasil, afirmou que a previsão é de crescimento do crédito para as micro e pequenas empresas no pós-pandemia.
Nós esperamos fazer isso com bastante segurança por meio da aplicação de tecnologia, simplificação de processo, o que vai nos permitir chegar a mais empreendedores, inclusive por meio dos nossos canais digitais.
Os participantes do debate reforçaram que uma grande dificuldade dos pequenos empresários nesse momento é o pagamento de tributos. Eles apontaram setores onde o maior número de micro e pequenas empresas fecharam as portas durante a pandemia do coronavírus: educação infantil, eventos, bares e restaurantes e turismo. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
Segurança Pública.
Proposta em análise na Câmara prevê a inclusão das guardas municipais no artigo da Constituição que trata das competências dos órgãos de segurança pública.
Como presidente da Frente Parlamentar em Defesa das Guardas Municipais, Lincoln Portela, do PL de Minas Gerais, destaca a importância da atuação da Guarda Municipal, especialmente neste momento de pandemia, na fiscalização do cumprimento das regras para evitar a disseminação da Covid-19.
Eles têm feito um acompanhamento em todas as cidades brasileiras onde se encontram e têm sido uma força para os prefeitos e governadores no sentido de o controle das pessoas que andam sem máscaras na rua, o controle das pessoas que estão nos logradouros inadequados que foram fechados pelos prefeitos, bares, restaurantes, praças.
O parlamentar lembra que os guardas municipais estão também atuando na conscientização dos comerciantes. Lincoln Portela argumenta que, diante desse trabalho de excelência, esses profissionais mostram que estão aptos a serem incluídos no rol de segurança pública com os mesmos direitos, como na questão da aposentadoria.
Justiça.
A libertação do traficante André do Rep motivou nova discussão sobre a necessidade de alterar o Código de Processo Penal.
Alguns deputados defendem a revogação do item que permitiu libertar o traficante. Outros dizem que a decisão do judiciário é que foi errada. Há ainda quem aponte a PEC da segunda instância como solução. A reportagem é de Silvia Munhato.
Deputados divergem sobre a necessidade de mudar o Código de Processo Penal por causa da libertação de André Oliveira Macedo, o André do Rep, acusado de chefiar uma organização criminosa. O relator do pacote anticrime enviado pelo governo no ano passado, o deputado Capitão Augusto, do PL de São Paulo, acredita que uma alteração feita pelo Congresso deu margem à interpretação que libertou André e deve ser revista. Pelo artigo 316 do Código de Processo Penal, a cada 90 dias, o juiz que pediu prisão preventiva deve reavaliar o caso para ver se a medida ainda é necessária. Com base nisso, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Melo, atendeu um pedido da defesa e libertou o preso. O deputado Capitão Augusto afirma que, apesar da intenção dos que defenderam a proposta ter sido proteger os vulneráveis, a mudança não funcionou apenas em um sentido. Ele foi contra a mudança e agora quer revogar o dispositivo em uma nova lei.
Mas, obviamente, que é um texto que deixa lacuna para juízes grativistas proferirem sentença como essa, beneficiando marginais, beneficiando obviamente, pessoas que estavam presas e que jamais deveriam estar na sociedade, colocando em risco toda a sociedade.
O deputado Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, acredita que o erro foi do sistema judiciário, que não apresentou as razões para a manutenção da prisão.
Neste caso, o juiz não se posicionou, agiu contra a lei. E a responsabilidade é desse juiz de primeiro grau e não do Congresso Nacional e do ministro Marco Aurélio.
O deputado Fábio Tradi, do PSD do Mato Grosso do Sul, lembra que a mudança no código foi feita para que as pessoas não sejam esquecidas nas prisões sem julgamento.
Esse artigo ele não foi inserido para beneficiar os ricos, muito pelo contrário. Esse artigo foi inserido para que os pobres, os desempregados, jovens, pretos, vulneráveis economicamente, fiquem eternamente presos preventivamente e esquecidos nos cárceres. Porque não tem defesa técnica, porque não tem assistência defensiva.
Capitão Augusto afirma que é melhor revogar o dispositivo agora e discutir uma nova redação quando houver possibilidade de fazer audiências públicas sobre o assunto. Segundo ele, não adianta apenas aprovar a prisão após condenação em segunda instância.
E mesmo que seja aprovada a PEC de prisão em segunda instância, ainda assim muitos presos foram favorecidos que não tinham condenação ainda em segunda instância. Então é preciso revogar por completo esse dispositivo para estancar essa sangria aí da impunidade.
Apesar de concordar com o dispositivo do Código, Fábio Tradi comentou que na decisão específica sobre o André do Rep, o ministro Marco Aurélio poderia ter buscado outros argumentos para manter a prisão. Mas tanto ele quanto o deputado Paulo Teixeira afirmam que o ministro não deve ser motivo de ataques por interpretar a lei. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Val Monteiro e Luciana Vieira. Boa noite para você.
A Voz do Brasil está de volta amanhã. Uma boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.